Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, pessoas que aqui nos acompanham, nos assistindo, muito obrigado pela presença. Dois assuntos que me trazem a essa tribuna. O primeiro é para parabenizar nosso governador Jorginho Melo pela coragem de enfrentar, inclusive, a pressão sofrida por outros estados na questão de aumento de impostos, que já seria para repor o que está sendo aprovado no Congresso, no Senado, da nova tributação, e que mais uma vez vai assolar os estados e os municípios com perda de receitas. O governador Jorginho Melo sempre pregou a diminuição de custos, vai buscar todas as alternativas possíveis para compensar essa perda. Mas o que mais nos deixa tristes muitas vezes é saber que nós temos na imprensa jornalismo, jornalista e jornaleco. Eu falo para vocês que vários meios de comunicação, algumas pessoas desinformadas que gostam de levar desinformação para a sociedade, para pregar desgraça, contando história. Eu até vou esconder o nome desse jornal aqui, porque ele não merece destaque. Quem presta desinformação, quem não presta um serviço de transparência, não merece destaque. Pois essa matéria aqui diz: após pressão dos catarinenses, Jorginho desiste de aumentar ICMS. Isso é uma vergonha. O jornalista publicou essa matéria 2 dias depois da manifestação do governador Jorginho Melo, que participou da reunião dos conselhos de todos os estados e que disse na reunião que iria reunir a sua equipe para discutir esse assunto. E de forma imediata, aqui eu quero também levar esses elogios para a Secretaria da Fazenda, a pessoa do Cleverson, que foram em unanimidade de não ampliar ou aumentar o imposto em Santa Catarina. Não tem por que dizer, após pressão, que pressão é essa? Então, infelizmente, nós temos isso ainda na nossa imprensa, mas tem aqueles que eu digo que são jornalistas, aqueles que fazem jornalismo. E aqui eu quero me referir à senhora Estela Benetti, do INSC, que no qual faço questão de postar o meio de comunicação, é jornalista, porque olha o que diz essa matéria. Jorginho Melo afirma que o governo de Santa Catarina não vai elevar a alíquota de ICMS. Não foi informação certa. Então é importante a imprensa, eu dou o maior valor possível à nossa imprensa, mas a imprensa precisa levar a informação correta, ou parte da imprensa, ou determinados jornalecos, assim eu posso dizer, aqueles que muitas vezes talvez dependem de um recurso público, não conseguem, e de contrapartida resolvem aplicar uma mentira, colocar determinada autoridade contra a população. Essa reunião ocorreu com o Conselho de Desenvolvimento do Sul, que é o CODESUL, reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E aí, essa é a mensagem do governador Jorginho Melo. Jorginho Melo sempre disse, e é o que ocorre em Santa Catarina. Santa Catarina é o último estado a entrar na crise e é o primeiro a sair. O nosso estado tem menos de 1% do território brasileiro e é o 6º em arrecadação e o 24º no retorno dos impostos. Então não faria sentido nenhum aumentar os impostos de Santa Catarina, sabendo que já tem toda essa taxa tributária, e essa taxa tributária, se aumentasse, não vinha recair tão somente ao empresário, mas sim ao trabalhador, ao consumidor final, que é aquele que compra e consome o produto. Concedo a palavra, deputado Humberto.
Inclusive, deputado Massocco, líder do governo, esse já foi um compromisso que foi assumido durante a campanha eleitoral do governador Jorginho Melo. Talvez alguns não estejam acostumados com esse tipo de fazer campanha, porque o que eles fazem é estelionato eleitoral, mentindo, prometendo e depois fazendo diferente. O que não pode ser dito do atual governador, que está fazendo no seu governo, deputado Antídio, aquilo exatamente que ele disse que faria, sem aumentar imposto, fazendo em tempo recorde uma reforma administrativa, instituindo a universidade gratuita, que é um projeto não de campanha, de uma vida, o Escola Mais Segura e por aí vai. Agora, depois da decisão da Assembleia, o Pronamp catarinense, então é fazendo aquilo que disse que faria durante o período eleitoral, não cometendo estelionato, mas cumprindo com a sua palavra.
Obrigado, deputado Humberto. Concedo a palavra, deputado Sargento Lima.
Parabéns, deputado Massoco, nosso líder. Deixar bem claro que, além de uma bancada forte, nós temos uma liderança forte aqui e nós sabemos respeitar nossas lideranças. Qualquer um desses 11 homens aqui está apto para isso, mas o senhor foi bem escolhido. Para que cada vez que alguém publique uma matéria, fique bem consciente. Para cada vez que alguém se levante e vá a essa tribuna, fique bem consciente. Não vai ser a vida dele, não vai ser fácil vir aqui mentir, como bem disse o deputado Carlos Humberto, praticar o estelionato eleitoral antecipado já visando outros projetos, e achar que vai ter vida fácil. Cada um que for falar do governador Jorginho Melo aqui, é bom vir com prova embaixo do braço. É muito bom fazer isso, porque senão vai ser exposto e vai passar vergonha. Parabéns, deputado.
Obrigado pela parte, Sargento Lima, dizer que o governador é transparente, e a esses meios de comunicação, alguns meios de comunicação, vamos deixar para fazer política lá nas eleições de 2026. E deixa o governo trabalhar. Que é isso que o Jorginho está fazendo, reduzindo o custo da máquina pública, recuperando a capacidade de investimento e fazendo uma boa gestão pública. Porque para o bom gestor não é aquele que resolve todos os problemas de uma vez só, mas aquele que escolhe bem as prioridades. O segundo assunto que eu quero trazer nessa tribuna do dia de hoje é falar da ausência do governo federal, com toda essa crise que o Estado está enfrentando, com as fortes chuvas. E até aqui eu queria solicitar à equipe, se pudesse rodar um vídeo, fazendo favor. Cidade do Rio do Sul. Olha o sofrimento das pessoas, empresário perdendo os seus empreendimentos, sociedade tendo as casas inundadas, olha a cidade de Pira, lá no Oeste, carro sendo levado embora para os rios, cidade totalmente destruída, mais de 60% das pontes foram levadas embora, outro município que Itá, e aqui... Essa é a barragem de Concórdia, onde inundou toda a cidade de Concórdia, que transbordou também. Enfim, pode segurar o vídeo, eu poderia ficar aqui horas mostrando esse sofrimento, o que aconteceu. E eu quero vir para essa tribuna para fazer um elogio a algum deputado do PT, principalmente os deputados federais. Eu tenho deputado federal... Tem deputado federal que lá em Concórdia fez mais de 7 mil votos. Esses deputados federais não se elegeram pelo Pará, pelo Ceará ou pelo Rio Grande do Sul. Se elegeram por Santa Catarina. Eu quero vir aqui para essa tribuna e poder agradecer essas pessoas. Mas fazem um gesto por Santa Catarina. Bolsonaro passou a pandemia e encontrou a alternativa de mandar recurso para todos os estados do Brasil. Para todos os municípios de Santa Catarina. Esse é o momento do governo federal intervir. Se não quer visitar Santa Catarina, mas pelo menos que vire curso. Aí vi deputado do PT fazendo vídeo dizendo, querendo mérito, se vangloriando, porque o governo federal emprestou 600 milhões para melhorar as rodovias catarinenses, sendo que nós somos o sexto estado em arrecadação do Brasil. Com altos juros ainda, o governo estadual vai devolver. Nós precisamos de recursos para ajudar todos os municípios. Se a questão é eleitoral, o Lula fez mais de 30% dos votos em Santa Catarina. Está todo mundo sofrendo. Não tem nenhum município que não sofreu e está sofrendo ainda. E os prejuízos são diversos para todos. O estado de Santa Catarina não tem condições sozinho de repor todos esses desgastes que teve devido às fortes chuvas. Os municípios não têm perna para isso. É esse o momento que o governo federal precisa agir. Aliás, todos os impostos arrecadados são enviados a Brasília. Esse estado mesmo recebe menos de 11% do que é enviado a Brasília. Porque será presidente da República. Olhe para Santa Catarina. Mas na contrapartida, nós vimos no dia de hoje, né? Aí tem os momentos, né? Veja essa matéria aqui. Lula entrega a Janja a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco. É aqui, peço mais 30 segundos, senhor presidente.
Mais 30 segundos para concluir.
Aí, veja bem, O que é que concedeu a condenação? A condecoração da Janja? A Ordem do Rio Branco foi instituída em 1963 em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, a maior condecoração dada pelo governo federal, que tem por objetivo distinguir serviços meritórios e virtude cívica, estimular a prática e ações honrosa. Se conceder um título de cidadão, com todo respeito a Janja, isso é mérito. Olha o Brasil que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente.